Estamos ainda falando sobre a arca e o retorno da arca para, a gente fala retorno, né? Ela nunca esteve antes em Jerusalém, mas era um retorno para um lugar central. A arca esteve praticamente abandonada por muitos anos e Davi então está trazendo a arca para o lugar de destaque, não ainda para o lugar permanente, que o lugar que Davi preparou não seria o lugar permanente na cidade de Jerusalém, sim, mas ele apenas preparou uma tenda para recebê-la até a construção do templo. Em 1 Crônicas 15, que é onde nós estamos, mas nós vamos hoje também voltar para 2 Samuel 6, que são os textos paralelos, e a gente às vezes tem que pegar de um e de outro para completar a história. Então, na semana passada, nós falamos sobre sobre o ministério de música, que Davi foi usado especialmente para introduzir. Era uma coisa nova no sentido de culto a Deus, no sentido de fazer parte da adoração a Deus. Nunca antes os instrumentos e os cânticos tinham sido usados para cultuar a Deus. Então isso era uma coisa nova, era uma coisa que Davi estava introduzindo. E falamos bastante sobre isso, tem evidentemente muito mais coisas que podem ser faladas, mas basicamente nós mostramos como ele preparou pessoas, né? Não era uma coisa só feita espontaneamente, a espontaneidade é importante, mas Davi preparou. Então o capítulo 15 de Crônicas que nós estamos estudando, e hoje nós vamos completar os últimos versículos, mas o capítulo 15 de Crônicas conta com muitos detalhes como Davi preparou, ele corrigiu, se você tem a sua folha, nosso esboço aí em mãos, na letra E, ele corrigiu os erros que tinham sido cometidos da primeira vez, né? Ele preparou um lugar, ele preparou os levitas para carregar a arca nos ombros, e ele também preparou os cantores e os músicos. Da primeira vez, quando ele cometeu alguns erros, tinha também a celebração, mas pelo que a gente entende no contexto aqui, da segunda vez, mesmo nessa parte de música que ele usou, né, na primeira vez, ele também estava cantando com todas as forças e celebrando instrumentos, mas a gente tem a impressão que era uma coisa mais espontânea, ele não tinha preparado como aqui conta em Crônicas 15, que nós falamos domingo passado. Ele preparou cada área, as pessoas, né, versículo 22, Kenanias, que tinha o encargo do canto, e cada um, Asaf, e Emã, e Etan, né, os três líderes de instrumentos musicais. Então ele preparou tudo no lugar certo para que não houvesse nenhum erro dessa vez. Então hoje nós vamos continuar a história e ver como, depois de todas essas preparações, né, depois de acertar todos os erros, agora vai retomar a condução da arca de onde parou, porque da primeira vez tirou da casa de Abinadab, onde tinha ficado por bastante tempo, parou no meio por causa da morte de Uzá, aí ele deixou na casa de Obed-Edom, ficava no meio do caminho, e agora eles vão pegar da casa de Obed-Edom para frente. Nós estamos em 1 Crônicas 15, versículo 25. Assim Davi, os anciãos de Israel e os capitães de milhares foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-Edom, havendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores, e Kenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi levava também sobre si uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, juntamente com laúdes e harpas. Então essa é a descrição de como eles foram conduzindo a arca agora definitivamente até a cidade de Jerusalém. Uma coisa que eu quero comentar na folha, na letra F, né, trazendo a arca da maneira correta, eu coloquei assim no número 1, todos os outros fatores anteriores ele continuou, ele corrigiu o que estava errado, mas ele não foi para o outro extremo, porque é muito comum, né, eu não sei se vocês conseguem se colocar no lugar deles, né, assim, a melhor maneira assim, da gente imaginar uma situação tipo, né, como é que eu reagiria, né? Vamos imaginar, eu tentei a primeira vez, tinha coisas erradas, mas realmente aconteceu um desastre, uma tragédia, né? Uzá morreu, aí não vamos corrigir tudo que é certo, tudo que estava errado, vamos corrigir, vamos fazer certo agora. Mas e a alegria? Você consegue imaginar que seria difícil retomar a alegria? Faz 3 meses, 3 meses que eles tentaram, não deu certo e uma pessoa morreu. Então, agora vamos completar, vamos fazer tudo da maneira certa, mas a gente tem que ter temor de Deus, Deus é muito santo, a gente não pode pôr a mão na arca, vamos corrigir tudo isso. Mas olha, gente, aquele exagero de muita música, muita celebração, não sei, vamos ser mais solenes, vamos fazer a coisa mais certinho, não seria essa a tendência? Mas ele não fez isso. Isso é outra coisa que eu, olhando para essa história, eu acho admirável. Admirável porque alegria não é uma coisa que você programa, é ou não é? Você pode imitar alegria. Infelizmente, a gente tem bastante facilidade de imitar, de fazer as coisas exteriores, né? Você pode tocar os instrumentos, você pode cantar as músicas, você pode até fazer de conta que está alegre, mas alegria mesmo não é uma coisa programável. E eles retomaram com alegria, com celebração. Eu anotei aqui para eu lembrar que isso aí é verdadeiro quebrantamento, porque o orgulho, né, nosso grande inimigo, o orgulho, é o que nos impede, né, quando você está fazendo uma coisa com toda a espontaneidade, com toda a alegria, a pessoa fala assim, para, está errado, pode parar. Aí você até faz de novo, mas a alegria já foi, não é verdade? Né? Quando a pessoa te corrige, quando você leva uma bronca, a alegria vai embora assim, evapora. Né? Então, para retomar com alegria, só uma pessoa quebrantada. Porque Davi sentiu, né? Eu já falei várias vezes, a Bíblia deixa muito claro que quando Uzá morreu, Davi ficou bravo, Davi ficou irado. E para ele chegar aqui de novo, né? Versículo 25, para fazer subir a arca da aliança com alegria, e cantavam e celebravam, né? Versículo 28, assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e símbolos, juntamente com alaúdes e harpas. Então eles estavam fazendo isso, fazendo com todo o coração, com todas as forças. Então eles corrigiram as coisas que estavam erradas, mas não deixaram de continuar com alegria. Isso é muito importante. Davi, outra vez, né, assim, a gente tem que realmente dar muita ênfase nisso. Davi foi um marco na história de Israel por várias razões, mas essa questão de Davi adorar a Deus com alegria, com todo o coração, com certeza, que a Bíblia não fala, Davi foi um homem segundo o coração de Deus por causa disso, né? Às vezes as pessoas perguntam, né? Até um amigo meu há um tempo atrás falou assim, ah, você está estudando sobre Davi, então, e então, por que, na sua conclusão, por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? É uma pergunta difícil de responder, porque é um conjunto, é uma somatória né? É difícil fazer. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus por causa do louvor. Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque ele conquistou Jerusalém, ou porque ele quis fazer a casa de Deus. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Então, são várias coisas, mas com certeza, esse aspecto que nós estamos estudando agora, a sua espontaneidade, a sua alegria, a sua fazer as coisas com todas as forças, ele tem introduzido no culto a Deus um elemento de alegria, de expressão, de celebração, uma coisa que não existia. Você tem que fazer um contraste, né? Esse era o momento de Deus. Moisés não estava errado, Moisés não esqueceu de um detalhe, Moisés não é porque ele não alcançou, não, no momento, no tempo de Moisés, o que Deus deu para Moisés fazer, ele fez. Mas o culto a Deus que Moisés instituiu no povo de Israel, estava faltando uma coisa importante. Para a gente imaginar, ainda mais nós, do século 21, né, final do século 20 e tudo, para a gente que já experimentou alguns desses aspectos de celebração, de louvor a Deus, para a gente imaginar cultuar a Deus sem cânticos, sem instrumentos, é difícil, não é? Né, vamos tirar do culto a Deus, vamos eliminar instrumentos, cânticos, alegria, celebração, tira tudo isso, deixa só o restante, né? O problema, como eu tenho mostrado, assim, são os extremos. Às vezes tem igreja e tirar isso não sobra mais nada, né? Que é um erro também. Mas imagine hoje tirar do culto a Deus a música, a adoração, a celebração. Não é uma coisa para nós quase inconcebível? Foi Davi que trouxe essa dimensão, esse elemento para o culto a Deus, sem esquecer da outra parte, né? Que eu quero sempre mostrar que houve esse equilíbrio. Então vamos voltar, vamos observar aqui nessa marcha, né, para Jerusalém com a arca, versículo 26, né? 25, eles começaram com alegria, né? Versículo 26, havendo Deus ajudado os levitas. Isso aqui também é uma frase que você tem que parar e pensar, por quê? Havendo Deus ajudado, né? Será que a arca era muito pesada? Eles tiveram que ter uma força sobrenatural para carregar a arca, né? Não era a arca, era uma caixa pequena, dava tranquilamente para uma pessoa levar, mas tinha quantas pessoas levando a arca? Quantas pessoas carregavam a arca? Quatro pessoas, as argolas, né, quatro argolas, as varas, né, e a ponta de cada vara no ombro de um sacerdote. Então eram quatro pessoas, não era um peso excessivo para esses quatro homens carregar a arca. Havendo Deus ajudado os levitas, em Samuel 6, segundo Samuel 6, que daqui a pouquinho nós vamos voltar, nós vamos lá, porque tem alguns detalhes que vamos precisar pegar, mas só para chamar atenção para esse momento aqui, o relato de 2 Samuel 6 fala assim, que depois que eles deram seis passos, eles pararam e ofereceram sacrifícios. Você imagine a tensão da última vez, o que aconteceu mesmo? Morreu uma pessoa. Oh Deus, será que nós estamos fazendo certo dessa vez? Será que agora vai? Né, nós fizemos, corrigimos o erro, agora não tem carro de boi mais, não, tem quatro homens carregando nos ombros, um passo, dois passos, seis passos, para aí todo mundo, vamos oferecer um sacrifício, vamos agradecer a Deus, havendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram sete novilhos e sete carneiros. Poupado, então, melhor ainda, né? Ajudado, poupado, quer dizer, eles viram assim, agora vai, né? Deus aprovou, nós estamos fazendo da maneira certa, Deus não manifestou ira, Deus não vai fazer nada, então eles ofereceram sacrifícios. Então, quem instituiu os sacrifícios? Qual foi o homem de Deus que instituiu sacrifício? Quer dizer, antes de Moisés já havia sacrifício, mas quem instituiu a forma de oferecer, que Deus mostrou holocaustos, ofertas pacíficas, ofertas de manjares, e assim tem todo o sacrifício de pecados. Então, Moisés, quando fala assim, ofereceram sacrifícios, então Davi está mantendo, claro, né, ele não vai rejeitar as coisas que Moisés instituiu. Nós vamos ficar só com alegria, só com música. Ô, gente, acabou, não tem mais sacrifício, é só música. Não é assim, não. Infelizmente, como eu falei, muitas vezes tem sido feito isso. Aliás, até assim, eu falei, já mencionei isso uma vez, pode ser que vocês encontrem algum ensinamento, o tabernáculo de Davi. Existe todo um ensinamento, quando fala assim, o tabernáculo de Davi, eu não tenho tempo para analisar isso agora, mas muitas pessoas ensinam, pessoas que enfatizam louvor, adoração, eles usam esse texto e falam assim, olha, antes com Moisés tinha aquele tabernáculo que tinha o átrio exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo. No átrio exterior ficava o altar de holocaustos, ficava a bacia de bronze, dentro do santo lugar tinha o candelabro, tinha a mesa de proposição e tinha o altar de incenso, mas dentro do santíssimo lugar tinha somente a arca e o propiciatório. Isso é o desenho, né? O desenho do tabernáculo, depois o templo seguiu o mesmo formato. Mas Davi preparou somente uma tenda para receber a arca. O tabernáculo continuou em outro lugar. A arca veio para Jerusalém. Davi fez uma tenda, e dentro dessa tenda só tinha a arca. Acabou o átrio, acabou o lugar santo. Tem pessoas que ensinam que o que Deus quer agora, acabou tudo mais, não precisa de mais nada, agora é só a presença de Deus e louvor e adoração. Tem gente que ensina isso, que fala que em Atos, que cita a profecia de Amós, fala assim, naqueles dias restaurarei o tabernáculo de Davi. Eles falam assim, está vendo, o tabernáculo de Davi é essa tenda que não tem mais nada. Não é bem assim. Essa tenda que Davi fez não era uma coisa permanente, ou seja, isso não era o plano final de Deus, era uma coisa temporária, até que se construísse o templo. Então, existe essa fase intermediária, Davi está trazendo a arca, ele está enfatizando mais, Davi enfatiza mais louvor, sim, no tempo de Davi, primeiro Crônicas, tem muita coisa aí que mostra que Davi enfatizava muito mais essa inovação de música, de louvor a Deus, mas ele não deixou de lado a outra parte. Então não podemos, o tabernáculo de Davi, que a Bíblia fala, é a casa de Davi, não é essa tenda. Você pode estudar e ver, não tenho tempo para entrar nisso agora, que a gente tomaria todo o tempo com isso. Só queria mostrar que o que Deus quer não é um extremo, não é uma ênfase só de um lado. Acontece isso, na história da igreja acontece isso. Deus restaura uma coisa, oba, a grande coisa, né? Todo mundo está interessado em louvor e adoração. É um momento importante de Deus. Deus tem feito isso na igreja. Indiscutível que Deus, no século 20, nos nossos dias, na nossa geração, que Deus está enfatizando essa contribuição, como no tempo de Davi. Indiscutível isso. Mas Deus não quer que esqueçamos dos sacrifícios de Moisés. O que que representa? O que que representa? Ter louvor e adoração, mas também ter esse sacrifício. Aparece aqui no caminho, pulando um pouquinho mais na frente, capítulo 16, versículo 1, trouxeram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Então é muito importante entender, depois mais na frente vai explicar, que Davi manteve o tabernáculo. Vamos ver isso também, capítulo 16, Versículo 37. 1 Crônicas 16, 37. Davi deixou Asaf e seus irmãos diante da arca. Isso depois que a arca chegou. Então aqui está mostrando, eu estou pulando um pouquinho mais na frente, na sua folha, a letra H. O culto a Deus no tempo de Davi. Então, depois que veio a arca para Jerusalém, como é que ficou o culto a Deus no tempo de Davi? Ficou uma coisa um pouquinho estranha. Por quê? Porque no plano de Deus era para ter um tabernáculo, não é? Altar de holocausto, todas aquelas coisas, e a arca, tudo num lugar só. Mas no tempo de Davi, era uma fase intermediária. Lembra que faz 70, 90, não sei quantos anos que a arca está longe do tabernáculo, já está longe, faz tempo, está esquecida. Eles estão oferecendo sacrifícios, antes de Davi, eles estão oferecendo sacrifícios num templo que não tem arca. É uma coisa absurda. A casa de Deus não tem arca. Aconteceu na história de Israel, aconteceu e tem acontecido e está acontecendo nos nossos dias. Pessoas, por um lado, muita ênfase, louvor e adoração, sem sacrifícios, e o tabernáculo continua, sacrifícios e todo o ritual, e os sacerdotes estão lá matando, né, o sangue e tal, os animais, toda aquela parte que Moisés instituiu, sem a arca. Então, no tempo de Davi, isso continuou, só que ele trouxe a arca, está separado, mas ele está dando importância para os dois lados, é um passo. Só no, na consumação, no final, que Salomão representa, né, a gente, né, na sequência aqui, Salomão que vai fazer o templo de Deus, vai reunir tudo de outra vez. Aí, esse é o plano de Deus, que fique junto. Deus não quer a separação, mas às vezes há etapas na nossa jornada que fica assim. Então, nesse tempo de Davi, Davi fez o que pôde, ele trouxe a arca para o lugar central, mas ficou separado. Infelizmente, até que Deus possa reunir todas as coisas, restaurar completo, existem momentos na história, existem momentos na nossa jornada que as coisas ficam separadas. Alguns estão lá enfatizando uma coisa, outros, mas Davi fez tudo o que pôde. Vamos terminar esse texto aqui para vocês terem uma visão. Então, Davi deixou Asaf e seus irmãos diante da arca da aliança do Senhor para ministrarem ali continuamente, segundo se ordenara para cada dia. Muito maravilhoso ver como Davi, ele preparou os cantores e os músicos, e essa ênfase que eu tenho mostrado, que a música, tanto vocal como instrumental, a música é para Deus, todos os dias, não tinha audiência, não tinha gente ouvindo, eles não iam se projetar, esses Asaf e todos os músicos dele, ninguém estava aplaudindo, ninguém estava batendo palma para eles, ninguém estava assim, oh, mas vocês tocaram bem, mas vocês sabem cantar, não, só tem Deus ouvindo, só tem Deus. Você quer mais do que isso? Você quer uma audiência melhor do que Deus? Você quer satisfazer alguém? Satisfazendo Deus, olha, não tem, olha, o resto, como nós vamos ler daqui a pouco, né, pode criticar, pode falar mal, se estiver satisfazendo Deus, né, nós cumprimos a razão da nossa existência, né, nós cumprimos, o diabo, ele luta tanto em nossas vidas, a coisa que está no coração de todo mundo, desde criança, adolescente, adulto, velho, todo mundo está sempre pensando numa coisa, felicidade, realização, como eu sou frustrado, eu não trabalho naquilo que eu quero, eu não faço, não sei o que, isso está errado na minha vida, falta de realização, frustração, estresse, são as palavras da vida moderna. E a realização vem quando nós satisfazemos a Deus. A realização é quando nós satisfazemos a Deus. Então, isso que representa a arca, né? Asaf, né, versículo 38, Obed-Edom, que é onde ficou a arca 3 meses, seus 68 irmãos. Irmãos aqui significa parentes, né? Eu acho que ele não tinha 68 irmãos, né? Mas significa todos os seus parentes, primos, tios, né? Toda a sua grande família para ministrarem com ele. Eles eram porteiros. Agora, versículo 39. Davi deixou a Zadok, o sacerdote, e aos sacerdotes, os outros seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeon. É outra cidade, ficava próxima a Jerusalém, não era muito longe, mas era outro local. Então, a arca em Jerusalém e o tabernáculo em Gibeon. Se você lembra da história, quando Salomão se tornou rei, logo que ele se tornou rei, era bem jovem ainda, né, ele foi oferecer sacrifícios a Deus, depois você consulta, em Gibeon. A arca estava em Jerusalém, Salomão não precisava ter ido para Gibeon, não, mas o tabernáculo está em Gibeon. Salomão foi lá, ofereceu muitos sacrifícios a Deus, e Deus apareceu para ele e conversou com Salomão em Gibeon. É, fala, peça o que você quiser, né? Então, Gibeon era onde ficava o tabernáculo. Versículo 40, para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, que ficava lá continuamente, pela manhã e à tarde. Isso foi o que Moisés instituiu, um holocausto de manhã e outro à tarde. Né? Os sacrifícios é um grande estudo que nós pulamos na nossa sequência, porque nesse estudo nós estamos estudando só a história do povo de Deus, mas os sacrifícios, o tabernáculo, tem cada coisa, eu não consegui nem ver um décimo, uma centésima parte do que tem, mas tem coisas maravilhosas no meio de tudo isso. Mas sintetizando, o holocausto, que é um dos sacrifícios que mais menciona na Bíblia, e era na sequência em Levítico, quando você lê o livro de Levítico e começa a falar sobre o sacrifício, o primeiro sacrifício, o primeiro tipo de sacrifício que fala em Levítico, Levítico capítulo 1, é o holocausto. Primeiro, o holocausto. E o holocausto é o sacrifício que talvez mais fale, mais menciona. Sempre era tantos holocaustos, depois tinha ofertas pacíficas, tinha outras coisas, mas o holocausto, ele sempre vinha em primeiro lugar. Qual era a característica do holocausto? O que era um holocausto? Queima total. Queima total, o animal inteirinho, porque a oferta pacífica, o sacerdote comia uma parte, o próprio ofertante comia uma parte, né? O sacrifício do pecado, o ofertante não comia, mas o sacerdote tinha uma parte. Agora o holocausto não, ninguém comia nada, o holocausto era queimado inteiramente no altar. O altar, o grande altar na entrada do átrio, era chamado o altar dos holocaustos, oferecia outros, todos os animais eram oferecidos ali. O altar de incenso lá dentro era só para colocar sangue nas pontas e para oferecer incenso, queimava incenso, mas toda oferta de animal, todo sacrifício de animal era feito no altar de holocaustos, mas o altar era chamado altar dos holocaustos. Por quê? Porque era o sacrifício mais importante. E o que significa isso? Oferta total, a única pessoa, Jesus é o cumprimento perfeito de todos os sacrifícios, sabemos disso. Jesus é o único que pode se oferecer inteiramente a Deus, amém? Não adianta você tentar, você pode suar, você pode fazer o que você quiser, é mais ou menos como, eu sempre lembro de uma ilustração que alguém deu, ficou gravado, né, que você não consegue se crucificar fisicamente, né? Você se crucificar, você pode pegar um martelo com uma mão e pregar na sua mão, usar a direita para pregar a mão esquerda, e depois, como é que você prega? É impossível. Então, é uma simples ilustração de que nós não conseguimos nos oferecer inteiramente a Deus. Mas, ao mesmo tempo, quando nós nos identificamos com Jesus, quando nós aceitamos Jesus como nosso holocausto, Quando nós aceitamos a sua oferta no nosso lugar, nós estamos nos oferecendo junto com Ele. O Novo Testamento nos fala, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E como é que Cristo vive em mim? O que, que Cristo faz na minha vida? Ele se oferece na minha vida a Deus. Então o holocausto é a entrega, entrega total, sem reservas, né? Como aquela música, eu me entregarei tudo por ti, Jesus amado, eu me entregarei. É impossível, a gente pensa que está se entregando, a gente pensa que se entrega na conversão, a gente pensa que se entrega em alguma consagração depois, santificação, entrega a Deus, chamado para missões, chamado para a obra de Deus, chamado para servir a Deus com todo. A gente pensa, mas sempre fica, né, alguma coisa, a gente não consegue. Mas quanto mais você se entrega, se identifica com Jesus, aceita a obra de Jesus, a sua oferta no seu lugar, mais e mais você se torna um com Ele, e o holocausto dele fica sendo o seu. Então, mais ou menos, é uma síntese, né, da ideia do holocausto, né? O holocausto foi Jesus quem fez, só que ele vem para habitar a nossa vida, para que através da nossa identificação com Ele, nós também possamos nos entregar totalmente a Ele. Então, no culto a Deus, no tabernáculo de Moisés, diariamente era um holocausto de manhã e um holocausto à tarde. Né? Isso não precisa ser repetido igualzinho, mas é uma coisa maravilhosa você pensar, comece o seu dia e termine seu dia se oferecendo a Deus. Amém? Comece o seu dia falando assim, Deus, eu me entrego a ti. Ai, Deus, e se eu não conseguir? Daqui 15 minutos, alguém vai pisar no meu dedo e eu não vou reagir certo. Daqui 15 minutos eu vou ter uma decisão e eu vou decidir para mim, eu não vou decidir para o Senhor. Mas a nossa identificação é com Jesus. Jesus, que o Senhor vive em mim, eu fui crucificado contigo, eu não consigo me crucificar, mas quando eu me identifico com o Senhor foi crucificado e eu estava em ti quando tu foste crucificado. Amém? Essa é a ideia. De manhã e à noite, a oferta a Deus, lógico que tem que ser mais do que um ritual, mas é um modelo para nós, é um modelo para nós. Tem um salmo, não sei se é 141, me lembro agora, que fala assim, que o levantar das minhas mãos seja como o holocausto a ti, né? É como se essa entrega, o levantar das minhas mãos seja o meu holocausto todos os dias a Deus. Amém? Né? Então, eu estou parando nisso aqui porque o louvor, adoração, celebração, que é uma coisa fantástica, que nós precisamos entender que Davi colocou isso, que Davi viveu isso, que isso faz parte de Davi ser o homem segundo o coração de Deus. Davi fez isso, mas ele fez isso em cima de um alicerce de sacrifícios. A arca estava lá, Asaf e todo o grupo dele cantando a Deus todos os dias, mas o tabernáculo Davi não abandonou. Zadok e os sacerdotes têm, versículo 40, têm que oferecer ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, continuamente, pela manhã e à tarde, segundo tudo que está escrito. Ele não fugiu da palavra escrita, ele não fugiu da ordem de Deus, segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. Agora, olha só, para a gente entender que para Davi ainda estavam separados, tabernáculo e arca, mas Davi fez uma coisa para tentar unir. O que, que ele fez? Ele colocou louvor junto com a arca. Agora, tabernáculo é só sacrifício, né, irmãos? Não, no tabernáculo 41, lá no tabernáculo, ele pôs louvor também. Então tinha louvor em Jerusalém, com a arca, mas tinha louvor também em Gibeon. 41, com eles, os sacerdotes, estavam Emã, ele deixou Asaf em Jerusalém, Emã e Jerutum e os mais escolhidos, que foram designados pelo nome para louvarem ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Com eles estavam Emã e Jerutum, que eram responsáveis por fazer ressoar as trombetas, os símbolos e outros instrumentos de música de Deus. Os filhos de Jerutum estavam à porta, então se retirou todo o povo. Então, Davi colocou o louvor diante da arca e também no tabernáculo. Então isso mostra para nós o equilíbrio. A palavra de Deus, presta atenção, Moisés representa palavra escrita que precisa ser vivificada, mas a palavra escrita não pode faltar, irmãos. A palavra escrita não pode faltar. O que eu estou dizendo com isso? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que simplesmente carregar a Bíblia para os cultos, depois chegar em casa e colocar na estante. Não é verdade? Eu não estou falando que a igreja tem que sempre ter uma pregação usando um texto bíblico. Tudo é importante. Mas a palavra, quando fala assim, a palavra de Deus, significa que nós temos que estudar, que nós temos que usar a palavra para entender os caminhos de Deus. Tem muita igreja que usa a palavra de Deus, mas não conhece a palavra de Deus. Infelizmente, isso é muito mais geral hoje do que algum tempo atrás. Então, louvor e adoração tem que ser fundamentados em cima da palavra de Deus e em cima dos sacrifícios, né, que eram essas coisas que Moisés deu para o povo de Deus. Deus deixou passar 500 anos entre Moisés e Davi. 500 anos, né, não sei se, né, tinha que ser esse tempo, o que foi, mas sim, antes de introduzir música e adoração, Deus deixou o povo ficar fundamentado sobre a palavra escrita, sobre os sacrifícios, um fundamento muito bem lançado. Moisés, o alicerce, jamais o povo iria esquecer que o alicerce deles era Moisés. Os primeiros 5 livros da nossa Bíblia são os livros de Moisés, representam toda a palavra escrita. Isso é o nosso fundamento. E os sacrifícios, porque sem sangue não tem jeito de chegar a Deus. Os levitas que estão carregando a arca nos ombros, eles não podem esquecer, dar 6 passos, vamos dar sacrifícios. Irmãos, a gente tem uma tendência enorme de falar assim, Deus já resolveu o problema de pecado, passou, águas passadas, Deus perdoou. É uma coisa contínua, até Jesus voltar e resgatar o nosso corpo, nós precisamos diariamente, holocaustos diários, todo culto a Deus tem sacrifícios. Não tem verdadeira celebração sem a cruz no centro do nosso culto. Tem muita celebração hoje que é espuma, é coisa vazia. Não tem cruz, não tem tratamento com o pecado continua na minha vida e eu venho para celebrar. Que isso? Ah, mas nós estamos na graça, não tem mais problema de pecado. Não, Deus resolveu o problema do pecado, mas eu tenho que trazer todos os dias no meu culto pessoal, todos os cultos da igreja. Não estou falando que tem que ser uma coisa feita assim por uma menção exterior, mas isso tem que estar no centro da nossa vida. Eu não posso me esquecer que eu sou um pecador, não tem isso. Não tem eu falar assim, olha, né, eu agora estou em outra categoria, eu subi, eu não sou mais, né? Eu sou pecador, porque todo mundo nasceu pecador, mas eu, não, isso é uma coisa, o verdadeiro servo de Deus, Davi teria que passar por uma situação, ele que tinha tudo isso, ele passou por uma situação dramática de pecado, e escreveu Salmo 51, eu fui concebido na iniquidade, o pecado faz parte da minha genética. Não é uma coisa que nós podemos simplesmente dizer, olha, né, agora é o tabernáculo de Davi, louvor e adoração e celebração, e pessoas que não sabem pular e dançar, porque não sabem o que é o Espírito Santo. Tem muita coisa errada no meio de tudo isso. Deus quer restaurar uma linda celebração no meio do povo de Deus. Deus quer trazer de volta Davi com danças e celebrações, e uma coisa que é uma coisa fantástica, mas tem que ter o alicerce. Não podemos passar para a celebração sem aplicar o sangue de Jesus na nossa vida. Ai, será que eu tenho que sempre estar pensando, eu sou pecador? Lógico, tem um erro nesse lado também, mas continuamente, aliás, eu não sei como que vai ser na eternidade, mas o livro de Apocalipse mostra Jesus como cordeiro morto. Quer dizer, lá na eternidade, a imagem de Jesus é o cordeiro que se ofereceu em nosso lugar. Por toda a eternidade, nunca vai calar essa sensação de gratidão a Deus por nós estarmos num lugar que a gente não merecia estar. Nunca nós vamos passar para outra fase, nunca nós vamos dizer assim, bom, né, pecado, né, já foi, não, sempre, não naquele de ficar condenado, acusado. O diabo trabalha numa outra área também que é errado, mas sempre nós vamos estar com gratidão no nosso coração. Eu falei do holocausto, em 16 capítulo 1, ele ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. O que, que é sacrifício pacífico? É o sacrifício de gratidão. Pacífico é ações de graças. Então você se identifica com Jesus, o sangue de Jesus, a totalidade, a única adoração a Deus é uma entrega total. Não existe adoração para meu próprio benefício, não existe adoração para eu me alegrar. Adoração é entrega total a Deus, e adoração vem de um holocausto que eu me identifico com Jesus, e aquilo que Jesus fez por Deus, Ele faz através de mim. O culto de adoração é a oportunidade de Jesus, pelo Espírito Santo, cantar a Deus através de nós. Ele canta, Ele oferece, Ele fala, mas não assim separado de mim, eu, Christopher, dizendo para Deus, Deus, eu me ofereço a Ti, coisa que eu não podia fazer, mas Jesus dentro de mim está fazendo, compreende? Isso que é adoração. As músicas que nós cantamos a Deus, os louvores que nós cantamos a Deus e a celebração que nós fazemos para Deus é baseado nessa entrega, nesse sacrifício de holocausto e na oferta pacífica. O que é oferta pacífica? Todas as vezes que alguém era abençoado por Deus no Velho Testamento, ele levava um sacrifício pacífico. Era um sacrifício de gratidão. É dizer, Deus, o Senhor me abençoou. Isso aqui, se eu colhi muito na minha fazenda, se meus rebanhos estão se multiplicando, se minha família vai bem, se as coisas estão acontecendo bem na minha vida, isso é dádiva do Senhor. Então trazia o sacrifício pacífico a Deus. Então, esta era. Agora, rapidamente, eu me estendi mais do que eu pensava, mas aqui, voltando para capítulo 15, Crônicas, agora que nós vamos precisar usar segundo Samuel, mas antes vamos ler o último versículo de Crônicas 15, versículo 29. Entrando a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, então toda essa celebração, chegando da maneira certa, com sacrifícios, mas também com louvor e celebração, então entrou na arca da aliança do Senhor. Você pode imaginar, né, Jerusalém naquele tempo, era uma cidade com poucas pessoas, acho que a maioria das pessoas estavam junto com Davi. Eu não sei se não era costume, eu não posso dizer se eram só os homens, que acho que não, porque depois Mical vai falar das mulheres também. Não sei por que as esposas de Davi ou o resto da família não estava junto, mas enfim, eles estavam, pelo menos Mical estava na casa de Davi, né, na casa própria, né? E aí vem toda aquela aquele desfile, né, aquela marcha triunfal, né, entrando na cidade de Jerusalém, tocando trombetas, né? E Mical olha pela janela e o que que ela vê? Ela viu Davi dançando, e não só dançando, mas ela já tinha falado, versículo 27, que ele ia vestido de um manto de linho fino. Eu não sou um perito nas roupas que eles usavam naquele tempo, mas o que eu entendo basicamente é o seguinte: primeiro, sim, ele estava vestido de um manto de linho fino. Depois, no final do versículo, fala: Davi levava também sobre si uma estola sacerdotal de linho. Né? Uma das roupas do sacerdote era essa estola sacerdotal, né? Era uma espécie assim como é que a gente pode falar assim, uma roupa feita na frente, tinha uma coisa que amarrava nos ombros, tinha dentro dessa estola, tinha as pedras com os 6 nomes das tribos de um lado, 6 do outro lado. O sacerdote levava as 12 tribos nos seus ombros. Tinha depois o peitoral aqui, que tinha Urim e Tumim, tinha 12 pedras representando as 12 tribos também. E enfim, era uma das, mas o que Davi tinha não era essa estola com todas essas coisas. Ele tinha uma estola simplesmente de linho fino, que era semelhante. Fala que Samuel tinha essa estola, né, no início do livro de Samuel. Era uma roupa sacerdotal, mas era uma roupa, o sacerdote acima dessa estola e em outras coisas. Então seria praticamente uma roupa de baixo, né? Era uma roupa que ia embaixo do manto que ele usava por fora. Então o rei Davi, ele tinha tirado a sua roupa de rei, seu manto exterior, e ele estava então com essa estola sacerdotal, e isso representava assim que ele estava ali dirigindo o povo de Deus no ministério sacerdotal, que só Jesus, né? Nós temos Melquisedeque em Gênesis, que era um rei e um sacerdote, e somente Jesus que vai cumprir, vai unir, porque desde então, para não ter muito poder numa pessoa só, Deus nunca permitiu que o rei fosse sacerdote, não podia. Então, mas Davi, embora ele não assumisse o lugar do sacerdote, mas aqui, como um ato profético, ele está servindo a Deus, ministrando a Deus, como a roupa de sacerdote. Mas Mical não viu como roupa de sacerdote. Então, aqui em Crônicas só tem esse versículo, daí nós já vamos para Samuel. Entrando na arca da aliança do Senhor, na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, observava por uma janela. E vendo a Davi dançar e tocar, desprezou no seu coração. Isso é uma coisa muito profunda, irmãos. Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. A gente pode estar presente e ausente ao mesmo tempo. Vendo alguém que está servindo ao Senhor com todo o coração, fazendo para o Senhor, sem se importar com o que os outros pensam, ela é filha de Saul. Infelizmente, ela manteve essa característica de Saul. Qual era a característica de Saul que ela está mantendo aqui? Saul se preocupava muito com a opinião dos outros, aparência, opinião, o que as pessoas vão pensar. Então vamos ler o complemento dessa história em 2 Samuel 6, vire lá rapidamente. 2 Samuel 6, vamos só passar rapidamente por alguns detalhes aqui, versículo 13, aquilo que eu falei, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, eles sacrificavam bois e carneiros cevados, né, que de gratidão a Deus, por causa de Deus estar aprovando agora. Versículo 14, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca, versículo 16, quando a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Então isso é o mesmo que disse em Crônicas, só que agora nós temos mais algumas coisas que aconteceram depois disso. Mas lembre-se, irmãos, lembre-se, esse aqui, né, vamos ver mais o que ela disse, o que Davi respondeu para ela, mas a essência está aqui. Ela ficou de fora e ela viu algo completamente diferente. Lembre-se, isso pode acontecer de dentro da nossa casa, como aconteceu com Davi. Isso pode acontecer e vai acontecer continuamente. O louvor e a adoração, sem a base na palavra, no sacrifício, na cruz de Cristo, como eu falei, é uma coisa que não agrada a Deus. Mas por outro lado, aquilo que realmente agrada a Deus não vai agradar os olhos humanos, não vai. Infelizmente, se nós estamos achando assim, bom, então, quando acontecer aquilo que é genuíno, todo mundo vai aprovar. Não, não vai aprovar não, não vai aprovar. Porque há um desprezo, os olhos humanos enxergam a coisa de uma maneira totalmente diferente. E eu fiquei meditando, Davi, com esse desejo de trazer a arca de volta, a primeira tentativa, pá, morreu um homem. Culpa dele também, mas esse usar, a arca estava na casa dele há muitos anos, pode ser que Uzá tenha perdido, assim, era um objeto que ele via lá todos os dias, então ele achou que ele podia pôr a mão, ele podia controlar. É mais ou menos aquela ideia assim, de trazer a presença de Deus vir no nosso meio, mas Deus tem que caber dentro do nosso sistema, é mais ou menos essa ideia. Então Deus falou assim, jamais vou me submeter a ficar dentro de uma caixa humana. Aí a segunda vez, Davi consertou tudo, e nós temos um, apesar que, graças a Deus, foi até lá em Jerusalém, não vamos nem ter tempo de comentar aqui, mas depois que chegou em Jerusalém, ele fez uma grande festa, deu um bolo para cada pessoa, não sabemos quantas mil pessoas tinham, né, quantas cozinheiras estavam fazendo esses bolos aí para todo mundo, né, ficar, uma grande festa, uma comunhão, um momento tremendo. E versículo 17, né, introduziram a arca do Senhor, puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas, isso também falou lá em Crônicas. Versículo 18, tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, repartiu a todo o povo, toda a multidão de Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um bolo de passas, e se retirou todo o povo, cada um para sua casa. Davi está feliz da vida, chegou no final, a arca está lá, consumou, consertamos os erros, e agora eu vou para minha casa para me alegrar com a minha família. É isso que eu quero que você sinta o drama, porque o drama está aqui. Né? Crônicas não completou essa parte, por isso que nós precisamos dos dois relatos, né? Que aqui então a gente vê assim, então, versículo 20, voltando Davi para abençoar a sua casa, ele está cheio de gozo, ele está muito alegre porque Deus abençoou, a arca está no lugar, não é um lugar final, mas é um grande passo que Deus deu através dele, e eu vou abençoar a minha casa. E Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele, nem chegou dentro de casa, ela saiu para encontrar-se com ele, ele diz, quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se. Ela quis dizer assim, que ele se desnudou, né? Assim, tirar esse manto, tirar essa roupa de rei, era como se envergonhar, que ela diz isso, ó, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, então é ciúme, né? Descobrindo-se aos olhos das servas e seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Olha como ela conseguiu ver uma cena sagrada com olhos carnais. Você acha que a gente não vê da mesma maneira? Você não acha que muitas vezes nós comentamos sobre coisas que acontecem? Você viu fulano, né, fazendo isso, fazendo aquilo, e você sabe se ele não estava, ele ou ela, não estava fazendo ao Senhor? Será que a gente não vê muita coisa com olhos carnais? Será que muitas coisas, muita coisa é feito carnal? Infelizmente a mistura está muito grande, mas eu acho melhor a gente tomar cuidado, amém irmãos? Acho melhor a gente errar, se alguém está fazendo e Deus não está aprovando, esse problema é entre a pessoa e Deus. E se eu estou sendo mical? E se eu estou vendo uma cena sagrada com olhos carnais? Que balde de água fria Davi levou quando chegou em casa. Você quer tranquilidade, não quer balançar o barco? Não traz a arca não, deixa a arca lá onde está. Não foi fácil para Davi, você percebe? Junta as duas histórias, a primeira tentativa e agora a segunda. Foi de Deus, foi uma coisa maravilhosa, mas ele enfrentou lutas, lutas sérias. A primeira por culpa dele, mas a segunda porque uma pessoa não tinha os olhos de Deus para ver. Versículo 21, disse Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Eu fiz para o Senhor. Agora aqui tem um versículo um pouquinho difícil de entender, eu vou dizer mais ou menos como eu entendi. Versículo 22, ainda mais do que isto, me envilecerei, me humilharei, me rebaixarei, me humilharei aos meus olhos. Ele está dizendo assim: você achou isso uma vergonha? Eu estou disposto a fazer mais. Eu entendi isso. Se é para o Senhor, eu vou me rebaixar mais ainda. E essas servas que você falou, delas serei honrado. Quer dizer, você está preocupado, né? Eu falei ciúmes, mas provavelmente o contexto aqui é mais assim: todo o povo aí vai ficar falando mal de você como rei. Olha que cena, que coisa estranha, o rei dançando e pulando sem as roupas reais. Você fez uma cena ridícula, você foi um idiota na frente de todo mundo. Falei assim: não tem problema, eu vou fazer para o Senhor. E quem, ele quer dizer assim, quem estiver também amando ao Senhor, essas servas humildes que você está achando que vão me condenar, elas vão me honrar, porque elas também amam ao Senhor. Mais ou menos essa ideia. Se você não ama ao Senhor, você vai criticar, mas outras pessoas que você está preocupado com a opinião delas, elas vão aprovar, porque elas também amam ao Senhor, né? Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filho de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Eu quero lembrar, eu falei isso da outra vez, quando Davi quando chegou a ser rei, ele exigiu, né, tinha Isbosete, o filho de Saul, reinando sobre as outras tribos, e aí Abner falou assim: então eu vou te ajudar a ser rei. Aí Davi exigiu, falou assim: eu só volto, só faço aliança com você se você me devolver Mical. A gente não sabe essas coisas assim, por que que Davi fez isso, a gente não sabe, mas tem uma assim, né, ele foi a primeira esposa dele, era filho de Saul, então para ele naquele momento era uma coisa assim. Ele até falou com os outros: olha, eu não estou achando isso pouca coisa ser genro do rei. Ele achou uma grande honra. Mas além dessa, talvez de status, Mical era minha esposa, filha do rei Saul e tudo, a gente precisa lembrar que Mical tinha um significado. Eu não sei interpretar todas essas coisas, mas o que nós temos da história de Mical é que ela amava Davi, né? Saul tinha prometido a filha mais velha, Mical era a filha mais nova, E quando Saul ficou sabendo que a filha mais nova gostava de Davi, então ele falou assim, então agora eu vou usar isso, né? Ele tinha que matar 100 filisteus para poder ter direito de casar com ela. E depois, então Mical amava Davi, e quando Saul começou a perseguir Davi ainda dentro da estava morando ali na cidade do rei, Mical ajudou, até com certo risco de vida, Mical ajudou Davi a fugir. Então há um romance, há uma história que os dois tinham, que é uma coisa bonita. Só que depois que Davi fugiu, Saul deu Mical para outra pessoa. Quando Davi volta e agora é realmente aceito como rei, ele exige Mical de volta, ela é casada, ela tem um marido. E a história, esses detalhes não são por acaso. Quando Mical vem, né, assim, você tem que vir, o marido vai atrás chorando. É uma descrição dramática, né, trágica, de uma separação, que agora não sabemos o sentimento de Mical, mas o marido amava Mical. Ele vai atrás dela chorando. Então eu mostrei da outra vez que tem situações, era uma coisa bonita entre os dois, mas passou esse tempo, ele não podia obrigar que voltasse mais. Nós temos até a situação que pode ser aplicada ao tempo de hoje, né? Nessas situações complexas de pessoas que vêm de outros casamentos, não dá para desfazer. Não foi benéfico para Davi ele ter separado Mical do marido. Aqui, o que aconteceu? Ela, durante esse tempo, ela não tinha adquirido o coração por Deus que Davi tinha. Então hoje ela não tem uma base para estar junto com Davi como rei, e ela vê esse momento de Davi como o rei Saul viria. Por isso que Davi fala assim: Deus me escolheu antes do seu pai, da casa do seu pai, porque Saul representa essa outra visão, essa visão errada das coisas de Deus. Então aí está um grande alerta para nós, né? Nós podemos facilmente ver as coisas como Mical via, né? Não é uma coisa absurda, não é uma coisa difícil a gente ver essa manifestação com os olhos carnais. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos que o teu Espírito aplique para cada coração aqui aquela parte, aquela verdade, aquele aspecto que o Senhor quer usar em cada vida. E ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, buscando na Tua Palavra uma compreensão daquilo que o Senhor quer fazer no meio do Teu povo. Ó Deus, nesses dias em que há tanta restauração, há tanta ênfase em louvor e adoração, mas vemos a necessidade de uma restauração maior ainda, em que o louvor e adoração sejam, ó Deus, bem alicerçados em cima de toda a Tua Palavra, em cima da cruz, em cima da Tua obra completa, e que o Senhor, ó Deus, possa tirar do nosso coração o coração de Mical, que nós possamos fazer parte e não estar de fora olhando e criticando, que nosso coração possa ter essa espontaneidade, esse desejo imenso de, ó Deus, de servir a Ti, de demonstrar algo muito mais do que, ó Deus, uma religião certinha, do que cumprir as nossas obrigações, mas de, ó Deus, oferecer a Ti a nossa vida com amor e compaixão, como Davi fazia. Abençoa-nos na Tua presença nesse dia e nessa semana, em nome de Jesus. Amém.